Sabe, aos bons dias, à doutora Manuela Cunha, que já nos conhecemos, que já aqui tinha vindo, ao doutor José Calheiros, agradecer o pedido da audiência. Como sabe, a doutora Manuela, nós fizemos, efetivamente, temos elencado um conjunto de organizações que achámos pertinente ouvir, mas também ficamos realmente satisfeitos por entidades privadas quererem ser ouvidos também, para nos também darem conta das suas experiências, e, portanto, agradecemos muito esse pedido de audição. A grelha de trabalhos que nós usamos aqui, portanto, é 10 minutos para uma exposição inicial da vossa parte, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar para questões, depois novamente 10 minutos, com a flexibilidade suficiente para falar. Portanto, dou-vos já a palavra para iniciar a exposição.
O meu nome é Manuela Cunha. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a disponibilidade em nos receber. Para quem não nos conhece, nós somos um grupo da aquacultura que teve o início da sua atividade em 1968, portanto, somos o grupo mais antigo em atividade neste momento na área da aquacultura. Começamos na água doce. Temos duas unidades de produção de água doce, truta dosa e truta salmonada. Entre as duas fazemos 1000 toneladas de truta ano. E em 91 o grupo expandiu-se para a água salgada. O mais novo investimento do grupo foi em 2008, que foi a aquisição de uma piscicultura que estava inativa, que pertencia a um grupo norueguês, na zona de Sines. De Sines, do Porto de Sines. É uma estrutura em jaulas flutuantes com uma capacidade de produção de 1000 toneladas, onde neste momento estamos a fazer robalo, dourado e corvina. Porquê é que estamos aqui? Porquê é que fizemos este pedido de audiência? Achamos que estamos a passar, portanto, estamos num momento em que se está a discutir o relacionamento entre a produção nacional e a grande distribuição, e uma vez que o nosso grupo já há 10 anos que tem parcerias com a grande distribuição, achamos que era importante ouvirem o nosso testemunho, porque até pode ser um bocadinho diferente de tudo o resto que tenham ouvido e que tenha sido aqui dito. Eu posso-vos dizer que nós estamos aqui neste momento por causa das parcerias. Eu costumo dizer que a grande distribuição não são nossos clientes, são nossos parceiros comerciais. E só por isso é que estamos aqui neste momento. E gostaria, temos vários exemplos, nós escolhemos dois para vir aqui exemplificar o que é que tem sido este relacionamento. Foi o caso da truta em 2002. O que aconteceu com a dourada em 2008, que eu chamo-lhe era da dourada 299, tinha acontecido na água doce com a truta em 2001, 2003, em que os nossos principais concorrentes, que eram as piscicultoras espanholas, até porque geograficamente estavam muito mais perto de nós, posso-vos dizer que eles estavam a pôr cá o produto, enquanto nós o estávamos a vender a 2 euros, eles estavam a pôr cá o produto a 1,5 euro. Eu tinha distribuidores, portanto, armazenistas nacionais, que compravam o peixe à Espanha e conseguiam pôr o peixe mais barato que nós diretamente à grande distribuição. E posso-vos dizer que foi a primeira vez, portanto, foi a primeira experiência que tivemos com eles, em que eles nos deram a mão e que nos disseram: Nossa Senhora, vocês são produtores, são nossos fornecedores há muito tempo, portanto temos que arranjar uma maneira de o vosso produto, consideramos que o vosso produto é melhor, consideramos que este peixe que está a aparecer aqui serão projetos a curto prazo e nós queremos estabelecer parcerias a médio e longo prazo. Portanto, vamos arranjar maneira de justificar, quer a quem está acima de nós, portanto, ser a parte comercial a falar, quer ao cliente final, de que o produto que está a comprar hoje é igual ao produto que está a comprar amanhã, e nós vamos justificar que não são tudo trutas. Há a truta da Castro e Cabeiro e há a truta dos outros fornecedores todos. E, portanto, foi aí que começamos a proceder à marcação individual do produto. Desenvolvemos esta marca em conjunto com a grande distribuição. Quando eu digo a grande distribuição, não foi só uma grande superfície. Posso-vos dizer que foram as principais cadeias de distribuição. Posso falar em nomes na altura. Foi o grupo Jónio Martins e o grupo Sonai. Os dois grupos nos deram a mão e posso-vos dizer que hoje, passado 10 anos, se vocês forem fazer uma pesquisa em Portugal da quantidade de truta espanhola que entra aqui, eu posso-vos dizer que é praticamente zero. Abastecemos todas as grandes distribuições agora nesta base, com marcas, peixes marcados individualmente, e, portanto, fornecemos todas as grandes superfícies, todos os grandes grupos nacionais. Em 2008, fomos muito pressionados, precisamente por estas grandes superfícies, porque queriam fazer na truta, queriam fazer na água salgada, portanto, no robalo e na dourada, aquilo que fizeram com a truta, porque achavam que o nosso produto é diferente. O nosso produto, geograficamente, nós conseguimos pescar de manhã e temos a possibilidade de pôr o produto no mesmo dia na central deles e, portanto, eles acham que isto era um produto premium. E então pressionaram-nos, porque é que vocês da água doce não passam então para a água salgada, para o robalo e dourada, que são, portanto, as grandes vendas de peixe da aquacultura. E foi por isso que em 2008, a era da dourada 299, o nosso grupo adquiriu uma piscicultura precisamente para produzir dourada. Houve muita gente que na altura que nos disse que isto era uma incoerência, que não percebia como é que um grupo como o nosso ia adquirir uma piscicultura e comprar na altura 600 mil juvenis de dourada para produzir, porque a dourada andava a ser oferecida e, portanto, ninguém percebia o que é que se passava. E nós fizemos precisamente porque tínhamos a garantia, que estava, era um projeto em conjunto com a grande distribuição e, portanto, tínhamos a garantia que eles nos iam, ponto número um, manter o preço, porque eles têm consciência que os nossos custos de produção são diferentes dos custos de produção dos nossos concorrentes gregos e espanhóis, e, portanto, a única maneira de nós conseguirmos vender o nosso produto é eles pagarem mais por este produto. Portanto, não pensem que lhes estamos a vender o peixe ao mesmo preço ou mais barato que as outras pisciculturas, muito pelo contrário. Posso falar em números, neste momento eu estou a vender a minha dourada 1,60€ mais cara que a dourada espanhola. Eles pagam-na, pressionam-nos para aumentar produções e pressionam-nos para produzir mais. Porquê? Porque eles na banca disponibilizaram-se a pôr o produto grego, espanhol, whatever, o mais barato, e com o nosso produto ao lado. E, portanto, viram que há um mercado, que efetivamente há um nicho de clientes, que efetivamente está disposto a pagar mais por um produto melhor. Quais são as vantagens que isto tem para nós? Ponto número um, permite-nos ter um preço constante, quer os nossos concorrentes estejam oferecer o peixe ou quer o estejam a vender a preço de ouro, também ao reverso da moeda, como é evidente, o nosso preço é constante. É constante, nunca nos falharam, agora a dourada baixou de preço e continua a vender normalmente sem nenhuma pressão para baixar o preço. Ponto número dois, permitem um escoamento total da produção. Nós programamos as produções, vamos gerindo as produções ao longo do ano. A única coisa que eu tenho que ter é produção o ano todo. Eu não posso ter produção durante 3 meses, vender o peixe todo durante 3 meses e depois outros 3 meses ficar a zero e eles não terem produto para pôr na, portanto, para pôr na banca. Estas parcerias, esta forma de trabalhar em parceria com a grande distribuição permitiu-nos fazer face a um grave problema que a aquacultura tem no nosso país, que são os custos de produção superiores aos nossos parceiros espanhóis, gregos, portanto, a todos os outros países que fazem aquacultura. E aí também, peço desculpa um bocadinho também por culpa, não deste governo, mas dos governos que têm vindo a, que temos vindo a ter, que há muitos problemas que nós temos posto e que não têm sido resolvidos, nomeadamente os custos de combustível, que para nós em jaulas trabalhamos com barcos, temos que ir de barcos todos os dias fazer a pesca e deslocar-nos para dar a alimentação ao peixe, é problemático, a eletricidade, e neste momento o grande bottleneck que estamos a ter é o acesso ao crédito. Porquê? O acesso ao crédito já é difícil para todos, uma atividade como a nossa é uma atividade de risco por si só, sem um seguro, o banco perguntou-nos logo, ok, então imaginemos que há um temporal deste inverno, as aulas rompem, o peixe foge, como é que vocês vão fazer face a esses problemas se não há um seguro? Se isto era um problema há 5 anos atrás, agora muito mais. Além do seguro, as licenças precárias, nós temos uma licença, no nosso caso específico, por 5 anos numas pisciculturas, 1 ano noutra piscicultura e 10 anos noutra piscicultura, e, portanto, precárias, como é evidente, e outra das questões que o banco me questiona neste momento, isto tudo porquê? Porque em Aquamar eu tenho uma capacidade de produção de 1000 toneladas, posso lhe dizer que estou a vender com marcas próprias para 2 grandes grupos, para o grupo Sonai, através do clube produtor Sonai, e para a Regional Mercadorias, e estão-me a pressionar imenso para aumentar produções, porque querem peixe para vender, porque o produto está a ser um sucesso, E eu, para crescer mais rápido, eu estou com uma produção de 400 toneladas previstas para o próximo ano, para crescer até às 1000, como é evidente, precisava de acesso ao crédito. Por exemplo, temos as linhas PME Invest, quando fomos ver se, no nosso caso, se enquadraria nestas linhas, não podemos porque o nosso CAI não está. Eu tenho cartas das grandes superfícies a dizer que se comprometem a comprar-me o produto, temos as aulas vazias e não temos o financiamento porque não há linhas que nos permitam aceder a este financiamento. Portanto, eu acho que há aqui outros problemas que estão a ser esquecidos para quem quer desenvolver a aquacultura nacional e, no nosso caso, o nosso grupo, achamos que a grande distribuição neste momento tem sido o nosso grande apoio e é o que neste momento está a ser discutido e tudo o resto que deveria estar a ser discutido, não estou a dizer que não esteja a ser, mas não está a ser feito de maneira tão exaustiva e tão rápida quanto nós gostaríamos. Muito obrigada. Agradeço a sua disponibilidade mais uma vez.
Muito obrigado. Doutor, vou passar agora aos grupos parlamentares. Deputado Agostinho Lopes.
Eu gostava, vocês certamente que têm uma situação bastante diferente de outros fornecedores da grande distribuição, em que os problemas, e é sobretudo as razões até da criação deste grupo de trabalho no âmbito da Comissão de Economia. É os problemas e não propriamente os êxitos, os sucessos dessa relação. De qualquer das formas, portanto, do que eu percebo, portanto, esta parceria trata-se de um contrato de médio e longo prazo, com fixação, digamos assim, o compromisso de compra da produção, de toda a produção, e preços constantes que pagam a qualidade e que vos garantem, digamos assim, portanto, a atividade e até o crescimento da atividade da empresa. Portanto, podemos dizer que o vosso problema nós podemos dizer que está no âmbito da Comissão de Economia, que é o problema do financiamento das empresas e determinadas atividades destas empresas. Esta é uma questão... Estou na Comissão de Economia e também estou na Comissão de Agricultura. Esta é uma questão que tem sido abordada pela Associação, não sei se vocês pertencem à Associação, que a Associação já nos trouxe aqui assim várias vezes. Mais do que uma vez. Portanto, os problemas dos custos de produção, os problemas do financiamento e outros problemas que têm vindo a ser colocados e que têm vindo a ser levantados também junto do próprio Governo. Mas eu diria que, desse ponto de vista, o que gostaria de perceber melhor é qual é, se essa parceria está, de facto, formalizada num contrato e em que moldes, porque, e relativamente às outras questões do financiamento, o que eu posso dizer é que registo e que procurarei intervir junto do Governo, porque não há razões nenhumas para que esta atividade não tenha, pese as suas especificidades e até as suas situações e os níveis de risco que isso tem, mas não é. Há outras que têm problemas semelhantes e, portanto, não há razões nenhumas para que seja discriminada ou possa ser discriminada do ponto de vista do acesso ao crédito. E disse a Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Amaral.
Muito obrigado. Também cumprimentar o Grupo Coicoça, a doutora Manuela Cunha, e dizer que, de facto, ouvimos coisas bastante diferentes do que temos ouvido, e eu aproveitava essa oportunidade para retirar aqui algumas dúvidas. Nós estamos, de facto, no âmbito da Comissão de Economia, não tanto da Comissão de Agricultura, portanto, eu sendo homem de direito, obviamente, defendo a existência de todos os modelos do mercado. Mas, obviamente, tenho forte preocupação com a produção nacional e, portanto, há coisas que aqui não... E com as exportações, e há coisas que no vosso setor não são tão visíveis, como uma forte capacidade exportadora, não é um problema que se ponha. Não há um problema nem de cópias, nem de marcas brancas, nem de contrafação, e, portanto, aí também não... A não ser que tenham produtos transformados, e, obviamente, possam surgir nas grandes superfícies, pois uma truta marca Continente, não parece que seja também um vosso problema. E, portanto, vamos àqueles problemas que, eventualmente, nos foram relatantes. Nós temos que analisar muito bem. Nós fizemos agora, recentemente, alterações à lei da concorrência, precisamente porque há aqui alguns aspectos que para nós são relevantes e o nosso papel aqui é encontrar o equilíbrio entre os dois modelos de negócio e encontrar formas do legislador introduzir regras que evitem, tanto quanto possível, abuso de posição dominante, que é aquilo que nos é relatado com bastante frequência, já temos alguns casos em que podemos concluir que há, pelo menos, indícios disso, ou dependência económica. E eu, na dependência económica, julgo que, no vosso caso, porque há clubes produtores ou produtores que nos relataram grande sucesso no início na relação da grande superfície, aliás, aconteceu em todo o setor, se formos ao pequeno comércio também foi assim, os centros comerciais, as grandes superfícies eram sempre bem-vindas, porque no início, na zona de influência e de intervenção das grandes superfícies, todas as lojas valorizavam, todo o pequeno comércio, e depois acabam por, a espaço, porventura a autarquia ganha, porque fica com a circular feita e com mais uma rotundas de borla, mas o pequeno comércio cai. E, portanto, há ali efeitos nefastos da presença das grandes superfícies e há também nos produtores depois, uma vez que estão em dependência económica, uma vez que a sua total produção, e eu gostava de saber qual é a vossa produção e qual é a cota de mercado que isso tem nas grandes superfícies, para perceber se vocês produzem única e exclusivamente para as grandes superfícies ou têm outros canais de distribuição, porque o que nos acontece aqui no Portugal Fresh, nos frescos, nos outros produtores, é que têm forte exportação. Muitos deles exportam 60%, 70%, portanto, e o que eles dizem, o nosso problema com as grandes superfícies não existe porque é tão residual, são tão residual a nossa cota de mercado com eles que quase podem fazer o que quiser, porque nós temos outros canais. O que levanta um problema, quer dizer, nós começamos, porventura, a consumir produtos de outra origem, quando podemos consumir produtos de qualidade nossos, e nós temos, obviamente, que ter, porque isso depois tem outra coisa, tem a ver com a nossa independência económica e alimentar, e, portanto, nós temos que continuar a manter a nossa produção nacional. Portanto, o que eu gostava de saber, porque estamos a perceber como é que funciona bem esta coisa do clube dos produtores, que me parece uma boa ideia, desde que tenha regras, desde que não haja este abuso de posição dominante. E, para mim, seria normal perceber como é que é constituído os preços. Quem fixa o preço? Quem fixa o prazo de pagamento? Quem fixa as quantidades? E que penalizações é que há caso não sejam cumpridos? Se a grande superfície livremente fixa o preço, determina as quantidades e os prazos de pagamentos. Perceber como é que isso é feito. E perceber, no caso, e se há ou não, como já foi relatado noutros setores, rapéis, promoções, que depois são, no final do ano, no início do ano, por alterações supervenientes da circunstância do caso das grandes superfícies, repassadas para os produtores. Se isso acontecer, porquê? Porque nós estamos a registar que, porventura, teremos que evoluir para uma tipificação de contratos. Isso porquê? Para proteger, porque há um momento em que a relação é boa, mas há um momento em que depois qualquer alteração, daí superveniente da vontade das grandes superfícies, só com um cliente, ficam na tal dependência económica. Portanto, temos que proteger o setor, e teremos que, nós conheço bem os problemas da aquicultura, e, portanto, nós temos que encontrar licenças mais largas no tempo, concessões mais estáveis, eventualmente levantar alguns constrangimentos ambientais e, portanto, dotar este setor de estabilidade e de regras para que possa crescer, isso eu percebo. Registro também a falta ao crédito, embora eu tenha aqui um paradoxo, porque se demonstrou tanto sucesso, tão aumento de produção que eu esperava que esse setor não precisasse de crédito, ou seja, gera em si mesmo economia e riqueza para continuar a investir e a crescer. A não ser que estejam a vender a baixo preço, porque o que eu vejo, porque repare, se reparar nos lucros da grande superfície, eles continuam a investir e são empresas que nunca se queixam de acesso ao crédito, embora tenham condições de se financiar lá fora. E, portanto, era expectável que num setor de tanto sucesso, numa literatura espanhola que é quase único, porque nós somos confrontados com produtos espanhóis a toda a hora, e eu que sou do interior, numa grande zona de produção agrícola, e frutícola sofre com esse drama, e portanto era expectável que não, mas ainda assim, dar-lhe uma ajuda, quer o IAPMEI, quer o Ministério da Economia, tem capitais de risco, que apoiam quase assim, 70% a 50% com garantias do Estado, tem o InvestCren, quase 90% de apoio, tenho PME Invest, e ainda tenho os fundos de garantia, são lá cerca de 19, e portanto nós aí podemos dar uma ajuda, e se houver alguma dificuldade nessa dor, podemos também, obviamente sendo do CDS, pertencendo à maioria, como o meu colega, posição de mercado, estamos muito atentos e disponíveis, porque uma das, aliás, ontem, uma das coisas boas da medida do Banco Central da PEU ontem é que vai libertar recursos para reforçar todas estas linhas do dinheiro ao crédito, a não ser que aconteça algo nos governantes e voltemos a fazer autoestradas, que é para ficarmos em primeiro lugar no país das melhores autoestradas e voltamos a ficar endividados em vez de pegarmos nesta folga orçamental para pôr dinheiro na economia e vos ajudar a crescer. Não acontecendo isso, acho que há aí uma janela de oportunidade das coisas, mas há alguns instrumentos, eu gostava de também já agora aproveitar, uma vez que não temos tantos problemas assim na matéria que nos traz, que estamos a avaliar, pelo menos aqui, se houve algum exemplo, algum caso concreto em que tentaram algumas destas linhas ou outras, que há mais que essas, mas essas são aquelas que me lembrei agora, cerca de 9 mil milhões de euros que estão em, ainda temos algumas verbas do crédito, ainda temos uma linha do BEI para reforçar estes créditos, se tentaram alguma vez, e ao tentando, que dificuldades é que existiram? Mas aí só respondem se quiser, porque foste fora do âmbito da nossa questão, do nosso problema de hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu também gostaria, só em nome do PSD, se há aqui umas dúvidas, já vimos, e ainda bem, o vosso caso é totalmente diferente do que temos tido aqui, ou não. E é aqui que eu gostava de também ter aqui algum esclarecimento e perceber. Nós já tivemos aqui também testemunhos de pessoas que há 20 anos tiveram exatamente o mesmo tipo de relação que vocês estão a ter com as grandes cadeias. Até que os levaram para fora, que os incentivaram a comprar mais terras, a ter mais produção. E isso foi-se degradando ao longo do tempo. E hoje estão num clube de produtores, mas são tratados como qualquer outro produtor e já não tem mais nada disso. E, portanto, hoje os preços já nem sequer são discutidos, são impostos, já não há essas vantagens que tinha. O que eu gostava de perguntar é, neste momento, qual é que é a dependência, no fundo, do vosso grupo relativamente a esta grande distribuição? E se existe aqui alguma posição contratual que vos garanta, por exemplo, que as grandes cadeias, vocês imaginem que iam comprar mais jaulas, que estão em si com vocês, e que se hoje eles decidirem ter outro fornecedor, não, que vos garante continuar a comprar, quer dizer, a garantia esse investimento que vocês estão a fazer por eles, porque no fundo é por eles, porque o mercado... O produto no mercado não é nos mercados tradicionais que vai conseguir pôr, e sabemos, o mercado vai ser esse, portanto, o vosso mercado. O que é que vos garante que existe a continuação dessa relação contratual? Ou seja, se há um contrato em vigor, e também vos queria perguntar se alguma vez, outra das coisas que tem aqui passado é, no fundo, as alterações contratuais, até de um modo verbal, a meio dos contratos, com retroativos. E isto, o que vos leva-me a duas coisas. Vocês dizerem, não me acontece, mas há muitos exemplos que acontecem. E como é que está garantido, se tem algum contrato com eles, como é que está garantido que eles vão cumprir esse contrato e não vão fazer isso e colocar em causa todo esse vosso investimento? Era as questões. Muito obrigado.
Em primeiro lugar, tinha-me perguntado se, em que moldes é que nós temos formalizado os preços, quantidades e tudo o que está combinado oralmente, se pode assim dizer. Portanto, nós todos os inícios do ano assinamos um contrato com todas as grandes superfícies. Este contrato não tem um preço. Nós, porque o preço, somos nós que o fazemos, normalmente no início, final do ano, início do ano, há uma reunião para ver se há alteração do preço ou não para o ano seguinte. Portanto, o preço é combinado oralmente entre a nossa parte comercial e o comercial da grande superfície. E o contrato também não estabelece quantidades, Repare, mas não estabelece quantidades aqui porque nós não queremos que estabeleça quantidades. Porque nós trabalhamos com animais vivos. E eu posso ter, se tudo correr bem, de trutas 500 toneladas para vender, que tenho que distribuir para os meus clientes todos. Portanto, eu sei que temos um histórico muito grande, sei anualmente o que é que cada cliente, neste caso cada grande superfície, quais são as suas necessidades anuais, mas se tem algum problema, a produção baixa. Se estamos muito também dependentes das condições climatéricas, se é um ano excelente, a produção também pode ser superior. E, portanto, as quantidades são aferidas por nós semanalmente. E eu posso-vos dizer que, quando preciso de vender, normalmente em maio, junho, no caso das trutas, como é um peixe de água fria, eu preciso de passar, tenho que ter muito cuidado, porque o verão preciso de passar com as cargas ideais, porque senão sei que vou ter problemas. E, portanto, em maio, junho, é uma altura em que as quantidades têm que ser aferidas. E, portanto, entram as tais promoções que falava há bocado. E, portanto, eu vou saltar e vou então falar do preço de promoção e das promoções. Nós, como já sabemos... O contrato estabelece que nós somos fornecedores deles, estabelece o rapel, se há rapel ou se não há rapel, e qual é que é o rapel, e pouco mais. Portanto, não tem nem preços, nem quantidades. O rapel, sim, senhor, está estabelecido. E está estabelecido, e posso lhe dizer que, no nosso caso, e atenção que eu não estou a falar pela aquacultura no geral, estou a falar no caso do nosso grupo, todos os aumentos de rapeles que têm havido até agora em todas as grandes superfícies, o rapel aumenta hoje, eu amanhã altero o meu preço. E até hoje, podem perguntar, ok, e amanhã e para o ano, se eles não vos deixarem subir o preço, o que é que acontece? Estão salvaguardados de alguma maneira? Não, não estamos. A única coisa que eu posso dizer é que, desde que eu trabalho na empresa, que iniciei a minha atividade em 2001 e sou eu responsável pela parte comercial, todas as alterações de rapel que tem havido em todas as grandes superfícies, nenhuma delas tem tido retroativos ao início do ano. De nenhuma grande superfície. Estamos salvaguardados a nível de contrato? Não, não estamos. O que é que nos leva a ter a certeza que daqui a um ano ou dois anos a parte comercial muda e vem outro comercial e acha que nós somos um fornecedor de segunda e que nos põe para o lado e ficamos com as produções dentro de portas? Também nada nos garante isso. Os contratos são anuais e, portanto, eles podem chegar ao fim do ano e achar que nós não somos fornecedor e, por aí simplesmente, nem nos abrirem o contrato no ano seguinte. O que é que temos que nos garanta? Temos 10 anos de experiência e temos 10 anos em que tivemos vários problemas, não só a nível de produção, eu não disse aqui, mas nós temos também uma fábrica de rações, portanto, nós fazemos as rações para o nosso próprio grupo, também é uma das nossas mais-valias. Trabalhamos com rações com baixo teor de gordura e, portanto, é um peixe mais rijo, mais magro, tem mais tempo de prateleira, portanto, temos algumas mais-valias relativamente ao peixe dos nossos concorrentes. E posso lhe dizer que já tivemos problemas graves de recebimentos de outras pisciculturas e, mais uma vez, posso lhe dizer que foram as grandes superfícies que nos deram a mão, que nos compraram o peixe acima do preço de mercado, para nós conseguirmos fazer encontro de contas correntes com os nossos clientes de ração e assim não ficar com o prejuízo das rações que vendemos. E, portanto, a única coisa que nós temos é isso, é uma experiência de 10 anos, com várias situações diversas, quer a nível de produção, quer a nível de patologias, quer a nível de dívidas de clientes, em que nunca nenhuma grande superfície nos deixou ficar na mão e todos sabemos que a parte comercial roda de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4 anos e, portanto, em nenhuma ocasião, nenhuma parte comercial nos tratou de forma diferente do que a anterior. Relativamente, portanto, a questão de preços, acho que já respondi, portanto, os preços são, se, por exemplo, agora, neste momento, está a haver uma subida de matérias-primas, que ninguém estava a contar, a ração está a subir, as caixas estão a subir, tudo está a subir, e posso dizer que vamos atualizar os preços agora, e também não estava previsto a atualização dos preços a meio do ano. E tem sido uma relação saudável, tem sido uma relação... Nós temos cadernos de encargos são analisados por nós e por eles em conjunto e, portanto, tem sido uma relação que, feita à base da palavra, E repare, e nós, se não tivéssemos tanta certeza do relacionamento que temos, é como lhe digo, em 2008 nunca tínhamos comprado uma piscicultura para fazer robalo e dourada naquela altura, porque a dourada andava a ser oferecida. Isto vem a questão do crédito. Repara, numa piscicultura não é uma fábrica, portanto todos os investimentos que nós fazemos hoje, principalmente na água do mar, robalo e dourada, eles só vão ter retorno daqui a 2 anos. O que eu costumo dizer, o custo de uma piscicultura não é o custo da aquisição, nem das paredes, nem da obra de fazer a piscicultura. O verdadeiro custo de uma piscicultura é o fundo de maneio que é preciso ter para comprar os juvenis, pagar salários e pagar a ração durante 2 anos, que só vai ter retorno 2 anos a seguir. Mais uma vez, estamos a trabalhar com animais vivos, com um produto que hoje pode estar muito bem e amanhã pode estar todo morto. Portanto, há um risco de atividade também muito grande. E nós temos feito isto precisamente com o retorno que estamos a ter das pisciculturas de água doce. Posso dizer que Sines, neste momento, começou com 100 toneladas, precisamente porque está a ser feito com capitais próprios. O ano passado e este ano foram feitos investimentos para fazer um aumento para 400 toneladas nos próximos 2 anos. E nós estamos a crescer, mesmo sem o crédito, estamos a crescer, mas podíamos crescer rapidamente tudo de uma vez e estamos a crescer devagarinho, lá está. Os investimentos estão a ter retorno e nós pegamos no retorno dos investimentos e voltamos a investir, portanto está a ser um crescimento gradual e muito mais lento do que aquele que poderia ser. Corremos o risco de aparecer outro fornecedor, efetivamente, e vi como matar a lacuna que nós neste momento temos relativamente ao que as grandes superfícies nos pedem. Eu posso dizer que não estou a fornecer nem sequer 90% daquilo que eles me pedem ou daquilo que poderiam estar a vender neste momento.
Posso dar aqui uma pergunta?
Força.
Já agora, se me permitem, só dava aqui uma chega relativamente a esta questão da dependência económica e do facto de existirem estes contratos que, efetivamente, acabam por funcionar quase na base do que antigamente se fazia no país, que as pessoas são pessoas de bem e a palavra quase que chega para que os relacionamentos funcionem. Acontece que, eu em relação a isso tenho uma opinião muito própria, porque em todos os assuntos que trato, eu sou muito formalista e prefiro sempre que as coisas estejam escritas e penso que é sempre porque hoje estamos aqui nós, amanhã está aqui outra pessoa a tratar do assunto e o mesmo se trata em relação às questões comerciais. E efetivamente, nas relações que existem com a grande distribuição, obviamente que há os setores que não têm a dependência da parte comercial, como o Sr. Deputado dizia, porque são virados basicamente para a exportação. Há os outros que lidam com o mercado nacional e no qual nós nos enquadramos. Nós somos basicamente responsáveis, no caso da truta, por 90% do abastecimento nacional somos nós que o fazemos. E, portanto, nesse sentido, a distribuição desse produto estará praticamente em 70% dependente da grande distribuição. E nesse caso existe essa dependência, não uma dependência económica, mas uma dependência de mercado. Não temos qualquer razão de queixa, como o Dr. Manuel Acunha disse até agora, o relacionamento tem sido sempre favorável para ambas as partes. Mas nesse sentido eu acho que, entendendo que todas as relações comerciais têm que ter alguma regra, no sentido abstrato, nós entenderíamos que devia ser legislado algo que também tem vindo a ser discutido, a questão da retirada dos contratos, que é uma coisa que não existe atualmente na lei e que, embora nós, na prática, não temos nenhuma questão, porque, como lhe digo, nós viemos aqui e estamos a apresentar, por uma questão de justiça, até um testemunho positivo, que achamos que era de todo justo que viéssemos dizer que a relação que nós temos com a grande distribuição é positiva. Mas também achamos que há alguns mecanismos que deviam ser criados, em termos abstratos, nomeadamente, penso eu, essa questão da retirada dos contratos, ou seja, chegar ao final do ano e dizer, olha, vocês, sim senhor, são nossos fornecedores há 10, 15, 20 anos, mas olha, para o ano não vendem um quilo. Eu penso que aí devia ser entendido que, por o histórico, por tudo mais, e atendendo a que as empresas se têm que dimensionar e adaptar a um relacionamento comercial, que devia haver ali um período de nojo, de retirada do contrato, uma salvaguarda que permitisse que o produtor se adaptasse a essa perda dessa venda. Nesse sentido, eu penso que isso era importante, até para proteger estes contratos, que eu penso que muitos fornecedores, se calhar, também os têm, de contratos de boa-fé, que são contratos muito, muito latos, muito, muito pouco específicos.
Só queria dar dois pontos ainda, que são os prazos de pagamento, que também me tinham perguntado. Portanto, nós os prazos de pagamento são... neste momento estamos a receber de quase todas as grandes superfícies a 30 dias resumo mensal, porque saiu uma lei o ano passado em que as pequenas e médias empresas, portanto, deveriam receber a 30 dias. Até isto estávamos a receber a 60, portanto, efetivamente, foi a legislação que nos veio ajudar e que nos veio pôr o prazo de pagamento mais cedo. Mas também posso-vos dizer que este ano, sem nós pedirmos nada, sem haver nenhuma legislação a obrigar o que quer que fosse, recebemos um aditamento a um contrato que, por medida de apoio à seca que se fez sentir neste país e com medida de apoio à produção nacional, o prazo de pagamento passou de 30 dias, que era aquilo que a lei obrigava, para 7 dias resumo mensal. E, portanto, também ninguém pediu nada, a legislação não obrigou a nada e nós temos uma cadeia, um grupo, que nos paga a 7 dias, portanto, paga-nos à semana e durante um ano, portanto, até abril do próximo ano. E, portanto, isto também mostra que eles também têm alguma sensibilidade aos problemas que... E nós enquadramos, porque nós somos água doce e, portanto, a seca também nos afeta a nós diretamente e, portanto, fomos incluídos na medida que eles abriram para a agricultura. A nível das exportações, o nosso caso específico, as nossas produções, primeiro, estão... é o suficiente para o mercado nacional. Conseguimos preços superiores, como já disse, aos que estão a ser praticados no estrangeiro e, portanto, os nossos custos de produção obrigaram-nos a deslocar, portanto, as nossas vendas e a nossa produção precisamente para o mercado interno por causa do preço que vendemos cá mais caro que todos os nossos outros concorrentes e só por isso é que neste momento não estamos a exportar nenhum dos nossos produtos. Muito obrigada.
Se me permitirem, só para permitir depois concluir, uma vez que nós não tínhamos assim tantos assuntos, peço desculpa. E aproveitando só mais um minutinho, e dentro daqueles exemplos que nós demos, e fugindo um bocadinho ao âmbito do que aqui nos trouxe, mas já que aqui estou e estou na Comissão da Economia, e como são assuntos de economia, dos constrangimentos do setor, eu só gostaria de reforçar, porque estou nesta comissão, a questão dos nossos problemas em termos de fatores de produção dos custos energéticos e de gás óleo, e relembrar-lhes que uma das apostas da Sra. Ministra e do Governo, que é de lançar o offshore, e lançar o offshore com gás óleo para os iates, idêntico ao que vão usar as embarcações que vão fazer os apoios às pisciculturas offshore, parece-me, obviamente, um contrassenso e era importante que isto fosse entendido na medida exata do que isso representa para o setor, porque, como compreendem, toda a atividade da aquacultura em termos de jaulas, e eu sei porque nós também o sentimos, porque também as temos, e cada vez mais os custos energéticos pesam, e nomeadamente em termos de gás óleo, penso que era toda a justiça que fosse entendido se tentasse colmatar este problema. Peço desculpa, mas foi mesmo aproveitar, já que aqui estou, a deixar esta nota.
Muito bem, eu não sei se há mais questões. Resta-me agradecer também a disponibilidade de terem vindo aqui, tão atempadamente, e pedir que informações que tenham, que possam realmente ser divulgadas e que nos possam ser entregues para completar aqui o nosso trabalho, que nos sejam enviadas então para a Comissão e que nós agradecemos.
Agradecemos nós mais uma vez a disponibilidade. Obrigado.